A Rádio ONU conversa com Monique Perret Gentil, médica consultora do Programa Regional de Malária da Organização Pan-Americana de Saúde, que fala conosco por telefone de Washington. Muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigada, para mim é um prazer poder conversar com você.
O objetivo de desenvolvimento do Milênio 6 é combater o HIV/AIDS, malária e outras doenças. Uma das metas é interromper e começar a reverter a incidência da malária. A senhora pode explicar esse objetivo em linhas gerais, em relação à malária especificamente, de uma maneira geral? É possível dizer que esse objetivo vai ser alcançado?
A gente poderia falar, eu vou me enfocar na região das Américas, não, que é onde eu estou trabalhando agora. Mas a gente se pode falar que o objetivo já tem sido alcançado em alguns países. Então, assim, o objetivo tem a intenção de interromper a transmissão da malária nos países que são endêmicos para a doença e poder reverter a incidência da doença e todas as consequências da doença nas populações afetadas.
A senhora mencionou que trabalha na Organização Pan-Americana de Saúde, né, concentrada nas Américas. No caso do Brasil, há dados específicos do Brasil no avanço desse objetivo?
O Brasil, a gente pode falar que tem feito muito bem nos últimos anos. Ele vem apresentando uma redução no número de casos de malária a cada ano. E para o ano 2014, apresentou o menor número de casos dos últimos 35 anos.
A senhora tem esses dados de quantos casos, mais ou menos, foram registrados no último ano?
Para o ano 2014 foram registrados 143.250 casos. Mas se compararmos com o ano 2000, para esse momento o Brasil apresentou 613.241 casos. Então é uma redução bem importante.
Como que a malária é transmitida e quais são os sintomas?
A malária é transmitida pela picadura no mosquito, não? É o Anopheles, e ele vai transmitir uma parasita que vai entrar no sangue das pessoas. O importante é que a pessoa vai apresentar febre, vai ter muito calafrio, vai tremer muito. É uma coisa bem diferente quando a pessoa experimenta, dá para conhecer. As pessoas que já têm tido malária conseguem reconhecer. E além disso, pode ter dor no estômago, pode ter algumas outras sintomas que não são muito específicas, não, para a doença. Então, por isso é que pode confundir com qualquer outra doença que apresenta com febre. Mas o mais importante é a febre e o calafrio, que é muito particular da malária.
E com a conclusão dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, no fim desse ano, as Nações Unidas vão adotar ainda esse ano os novos Objetivos de Desenvolvimento, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda pós-2015. Como que a questão do combate à malária vai ser integrada nessa nova Agenda de Desenvolvimento?
No combate à malária, vai conseguir integrar muito bem com os novos objetivos, porque é bem sabido que a malária ela afeta mais as populações mais pobres, onde tem um pessoal que está mais afastado, em populações rurais. Então, sabemos que o primeiro dos objetivos de desenvolvimento sustentável é o fim da pobreza em todas as formas e lugares. Então, o paludismo e a pobreza estão intimamente ligados. Na hora que os países começam a diminuir o número de casos de malária, nessas mesmas comunidades, a gente vai observar que vai começar a diminuir a pobreza. O pessoal tem mais capacidade de voltar ao trabalho, então o número de dias de trabalho perdidos por doença vai diminuir. As crianças conseguem ir para a escola, que isso também vai promover um dos objetivos, que é o objetivo 4, que é assegurar a educação inclusiva e de qualidade. Então, aí também as crianças vão conseguir ir à escola e vão ser parte desse objetivo, não? Dessa meta vai conseguir se alcançar. Também a meta 3 é garantir uma vida saudável. Sabemos que a malária é uma doença que não dá imunidade permanente. Então, as pessoas que moram nas áreas endêmicas, elas podem pegar a doença infinitas vezes durante a vida. Tem pessoas que têm tido malária 20, 30 vezes e a doença continua A pessoa continua pegando a doença de novo, não fica protegida, não? Então é uma doença que não dá uma vez e acabou, sino que a pessoa continua ficando doente, é muito debilitante, a pessoa fica com anemia, a pessoa perde a capacidade de trabalhar, pessoas que fazem trabalho no campo, em geral são as que ficam mais afetadas e são as que precisam de um trabalho mais forçado. Então aí a energia vai diminuindo e a pessoa não consegue voltar a trabalhar. Então, isso vai reverter. Já tem populações, comunidades que dá para avaliar a melhora do ponto de vista econômico. E também o gasto, né, que a pessoa tem com a doença. Muitas vezes, o tratamento, o diagnóstico devia ser entregue gratuitamente para a pessoa, mas tem situações, lugares afastados, populações rurais que não sempre têm um melhor atendimento, e aí as pessoas se veem forçadas a pagar um tratamento, não? Que vai ter que ir em um lugar privado e aí vai ter que pagar o tratamento. Então, isso também vai mermando a capacidade econômica da pessoa, não tudo que vem por conta da doença.
E quais são as expectativas para o combate à doença até 2030? Há uma meta que a OMS ou a Organização Pan-Americana da Saúde tenham nos números ou até 2030?
Até 2030, a expectativa na região das Américas, tem países já que têm se comprometido, até inclusive antes, até o 2020, tem países já têm se comprometido para eliminar a doença, não? Os países da Centro-América têm diminuído muito o número de casos, já tem vários países que já estão em fase de eliminação. Então, nesses países já tem um compromisso para eliminar a doença até 2020. E muitos desses países já estão trabalhando na adaptação dos seus programas, que eram programas de controle, para virar programas para eliminar a doença. Então, tem que adaptar as atividades, a vigilância tem que ser muito mais estrita, o reporte dos casos, controle de epidemias, tudo isso tem que estar muito mais controlado. E é importante mencionar aqui que nesse momento, quando os casos vêm diminuindo, é quando as pessoas, as organizações que têm apoiado todas essas iniciativas desde o ano 2000, tem que ficar apoiando, porque agora que os casos vêm diminuindo, é quando mais precisa ficar em cima, tem que manter a capacidade de diagnóstico, de detecção de casos, e ir atrás para conseguir eliminar até o último caso.
Algum outro tópico que a senhora queira abordar sobre essa questão do combate à malária e os objetivos de desenvolvimento?
O que eu gostaria de abordar é a parte do que a gente consegue fazer nos mesmos países, não? Além dos programas que estão combatendo a malária, que cada país funciona de uma forma diferente, a gente tem tido a oportunidade, através de uma iniciativa que acontece a cada ano, de reconhecer as boas práticas que acontecem nos países. Então, eu gostaria de mencionar que a Organização Pan-Americana da Saúde, junto com a Universidade de George Washington e a Johns Hopkins University, também eles têm criado essa iniciativa que chama Os Campeões da Malária nas Américas. E cada ano são procurados os programas que estão fazendo melhor, que têm utilizado inovação, novas aproximações para combater a doença. E nesse ano, o Brasil foi um dos candidatos nominados, junto com o Paraguai e a Honduras. Então, agora em agosto e setembro, a equipe de comunicações aqui da OPAS está indo visitar os países. Aí eles vão fazer um vídeo para documentar as atividades dos programas e depois isso vai para uma última deliberação de um jurado aqui no Washington e eles vão otorgar o prêmio para os campeões. Desses três nominados, vai ter um primeiro campeão e os outros dois também são reconhecidos. E o dia que se comemora o dia da malária aqui nas Américas, que é o 6 de novembro. Então, o Brasil vai estar aparecendo para essa premiação e estamos aguardando os últimos resultados que a gente vai ter antes de novembro.